abuso e exploração sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado interesse crescente pelo ambiente digital. Mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube. Porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa, não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos, YouTube, foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma, tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação, homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casos de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da Seção de Investigação de Crimes Cibernéticos contra Crianças e Adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
Por padrão, o que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo. É o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo, e isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem não entende, né? Falei pros meus pais, cheguei a falar pra minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país. E 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de artes da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos, a recomendação é de no máximo 3 horas diárias. O documento também reúne informações sobre a faixa etária ideal para cada conteúdo, direito à privacidade, educação midiática e uso pedagógico da internet e dos celulares. Ana Ungari Dalfobro, coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação Básica do Ministério da Educação, explica a importância deste guia para a formação digital nas escolas.
Foi um material muito rico construído pelo governo federal, com contribuição também da sociedade civil, e vem orientando muitas escolas a usarem ele exatamente como uma referência dentro desse tema de uso equilibrado das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Então foi um material pensado para as famílias, para os educadores, mas também para a sociedade de uma forma geral e para as empresas.
O Guia de Uso de Dispositivos Digitais está disponível na página da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil em www.gov.br/secom. Reportagem Graziele Bezerra.
E as políticas para a infância e juventude alcançaram 264 bilhões e 200 milhões de reais.
É o que aponta o relatório da Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
Do total, cerca de 121 bilhões de reais foram destinados à primeira infância, com a melhoria de infraestrutura de creches e a construção de novas unidades.
Já os recursos para a educação de crianças e adolescentes chegaram a 60 bilhões e 500 milhões de reais. E a saúde alcançou cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
Mudanças na Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica.
Entre as novidades está a inscrição automática de concluintes da rede pública no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Um dos objetivos é integrar o Enem ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia o ensino no país.
O Ministério da Educação publicou novas normas complementares para execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Entre as novidades está a integração do Enem ao SAEB com ações voltadas à ampliação do acesso e da participação dos estudantes no exame. Com a mudança a partir da edição de 2026, os concluintes da rede pública terão inscrição automática no Enem. O estudante deverá apenas confirmar a participação e selecionar opções como a língua estrangeira sujeira da prova e eventuais recursos de acessibilidade. Outra medida prevê ampliação dos locais de aplicação do exame em cerca de 10 mil escolas. Com isso, a estimativa é que 80% dos estudantes concluintes da rede pública realizem a prova na própria escola onde estudam. As iniciativas reforçam o papel do Enem como instrumento de avaliação da educação básica e de ampliação de oportunidades educacionais. A meta do Ministério da Educação é alcançar em 2026 pelo menos 70% de participação dos concluintes do ensino médio das redes públicas no exame. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E foi deflagrada a nova fase da operação com foco no combate à comunicação do crime organizado em presídios.
A ação foi realizada ao mesmo tempo em 15 estados e integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O principal objetivo é retirar celulares e outros itens proibidos das unidades prisionais, interrompendo comunicações ilícitas realizadas de dentro dos presídios.
Ao longo da semana, a operação acontece em unidades prisionais a partir de critérios estratégicos e de inteligência definidos pelas Forças de Segurança Pública.
A Operação Mute integra o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo do Brasil na última semana.
Desde 2023, já foram retirados quase 8 mil aparelhos celulares das unidades penitenciárias.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF decide que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação que envolvia normas de medicina do trabalho.
Acordo entre CNJ e DPU visa proteger órfãos do feminicídio.
Quatro legendas exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
É competência da Justiça do Trabalho julgar ação que envolva normas de saúde, higiene e medicina do trabalho.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Marta Ferreira.
O caso concreto envolve uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Amazonas, cuja pretensão era observância e o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores vinculados ao Hospital Regional de Eirunepé. Em discussão, saber se é competência ou não da Justiça do Trabalho julgar esse processo. Mas a maioria da primeira turma entendeu que, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso do processo em análise, a competência é da Justiça do Trabalho, seguindo o voto do relator, o ministro Flávio Dino.
Em evento realizado no STF, no Dia Nacional da Defensoria Pública, o Conselho Nacional de Justiça e a Defensoria Pública da União assinaram um acordo para proteger órfãos do feminicídio.
O CNJ vai recomendar aos tribunais estaduais que comuniquem às defensorias a existência de filhos vítimas desse tipo de crime para agilizar o pagamento da pensão especial prevista em lei.
Para o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, a parceria é importante para garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Fachin também destacou que o acordo vai ampliar mecanismos de busca ativa e de acolhimento institucional.
Prova obtida legalmente em ação civil pode ser usada em investigação criminal, mesmo com extinção do processo original, sem julgamento do mérito.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma gestora de investimentos pediu compartilhamento com inquérito da Polícia Federal de dados eletrônicos apreendidos em ação civil. Antes da efetivação da medida, a ação civil foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. E o juízo criminal suspendeu o compartilhamento até uma definição final na esfera civil. A gestora impetrou o mandado de segurança, mas o TRF3 negou o pedido. No STJ, a maioria da sexta turma deu provimento ao recurso, considerando que a extinção da ação não torna automaticamente a prova inválida, já que não houve reconhecimento de ilicitude, nulidade ou irregularidade na obtenção do material. O voto que prevaleceu foi o do ministro Sebastião Reis Júnior.
Mais um dia de mutirão na Ilha do Marajó. Hoje foi no município de Melgaço.
Justiça do Trabalho leva serviços a moradores da região. Luma Soares.
Neste segundo dia, foram promovidas capacitações sobre combate ao trabalho escravo e exploração infantil, além de cursos de informática para estudantes da rede pública. Com cerca de 28 mil habitantes e grandes desafios de infraestrutura, Melgaço recebe apoio da itinerância, que oferece serviços de justiça, cidadania e saúde até sexta-feira.
Nesta semana, os partidos União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas e Partido Socialista Brasileiro vão exibir propaganda partidária no rádio e na TV, entre as 19h30 e 22h30.
As inserções serão transmitidas na terça-feira, quinta e sábado. Estevão Furtado.
O MDB terá o maior tempo de exibição na semana, 7 minutos e meio no total. O PSB terá 4 minutos de propaganda, divididos entre quinta e sábado. O PP exibirá 3 minutos de propaganda na terça-feira. Já a União Brasil terá uma inserção de 30 segundos, também na terça. A propaganda partidária serve para que os partidos apresentem ideias, mostrem ações no Congresso e falem sobre temas políticos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre confirma a sessão do Congresso para analisar vetos que impedem repasses a municípios.
Projeto no Senado pode liberar fabricação de medicamentos como Monjaro pelo SUS.
No Senado, presidente do Banco Central defende mais autonomia e detalha ações em investigação sobre o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Em meio à pressão de prefeitos por mais verbas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que vai convocar uma sessão conjunta para analisar vetos do presidente Lula que barram o repasse de recursos federais a municípios inadimplentes.
A medida pode beneficiar mais de 3 mil cidades. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira que vai convocar para os próximos dias uma sessão conjunta da Câmara e do Senado com a finalidade de analisar os vetos do presidente Lula ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que impedem mais de 3 mil municípios em dívida com a União de assinarem convênios para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias, programas, projetos ou emendas parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estavam ao lado de Davi no momento do anúncio.
Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3 mil municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro.
O anúncio foi feito durante a 27ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento acontece até esta quinta-feira, dia 21, reunindo mais de 3 mil gestores municipais e outras autoridades. O objetivo principal do evento é discutir investimentos, repasses e demandas dos municípios no Pacto Federativo.
E o Senado avançou em uma proposta para reduzir as perdas de grãos e aumentar a capacidade de estocagem no campo.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que cria o Programa de Armazenagem Rural, com financiamento para a construção de silos e armazéns nas propriedades. Repórter Maurício de Santi.
Com o objetivo de reduzir perdas na produção agrícola e melhorar a logística no campo, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos no país. O projeto prevê que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à construção de silos e armazéns dentro das propriedades rurais. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que os debates na comissão mostraram a importância do investimento em armazenagem rural.
Nós entendemos que o projeto de lei número 1070 é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. A audiência pública e as sugestões legislativas revelaram que os bancos administradores dos fundos constitucionais já perceberam a relevância da armazenagem rural.
A criação do programa de armazenagem rural, que tem como autora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e cobrou do Senado a aprovação do projeto que garante mais autonomia financeira e orçamentária ao BC.
Galípolo participou nesta terça-feira de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com 5 horas de audiência, Gabriel Galípolo falou desde políticas de juros até o escândalo do Banco Master. Sobre o caso, ele afirmou que o BC colabora com as investigações e agiu certo ao afastar os servidores Paulo Sérgio Souza e Beline Santana, suspeitos de atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro.
Não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali.
Os senadores apontaram falhas na governança do Banco Central. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou a falta de avaliação de risco em movimentações financeiras atípicas.
Nós tomamos um tombo no fundo garantidor, equivalente a 1/3 do que nós tínhamos de reserva, porque foi permitido exatamente que os ativos e aquisição nos últimos anos fosse feito fora da curva da média. E isso é responsabilidade do Banco Central.
Galípolo admitiu limitações operacionais. Disse que o Banco Central perdeu cerca de 1.200 servidores na última década, quando saltou o número de instituições a serem fiscalizadas. Ele pediu que o Senado aprove proposta que amplie a autonomia financeira e orçamentária do BC.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Segundo a parlamentar, o Brasil precisa transformar suas reservas minerais em vetor de desenvolvimento tecnológico, industrialização e fortalecimento da soberania nacional diante da crescente disputa internacional por terras raras e minerais estratégicos.
De acordo com Tereza Leitão, o país ocupa posição privilegiada no cenário global por concentrar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Ela ressaltou que o debate vai além da atividade mineradora e envolve temas como segurança energética, inovação tecnológica e autonomia econômica do Brasil.
Estamos legislando sobre a capacidade do Brasil decidir sobre seus próprios recursos naturais e de garantir que as riquezas nacionais beneficiem o povo brasileiro.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de benefícios para estudantes que mantêm em dia os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O parlamentar reconheceu a importância da nova etapa do Desenrola, programa federal voltado também à renegociação de dívidas do FIES, mas afirmou que os alunos adimplentes também precisam ser valorizados e estimulados.
Jaime Campos anunciou que vai apresentar uma emenda à medida provisória do programa para criar uma política permanente de incentivo aos bons pagadores, com medidas como redução de juros e condições mais vantajosas de financiamento. Segundo o senador, a proposta busca tornar o FIES mais justo, reduzir o endividamento estudantil e reconhecer quem cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
Cria uma política permanente de valorização dos bons pagadores por meio de incentivos financeiros, juros mais baixos e ampliação dos prazos, carências e mecanismo que preserva a adimplência dentro do programa. A lógica é simples: além de ajudar quem está endividado, é justo também premiar quem cumpriu corretamente com suas obrigações.
A liberação do Monjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 reacendeu o debate sobre o acesso a medicamentos usados também no tratamento da obesidade.
No Senado, um projeto autoriza a fabricação desses remédios pelo SUS, mesmo durante a vigência da patente. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O Monjaro, nome comercial do medicamento emagrecedor que usa a substância tirzepatida, foi liberado para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos que precisam tratar diabetes tipo 2. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já foi publicada no Diário Oficial da União. O cirurgião especialista em emagrecimento, José Afonso Salé, disse à equipe da Rádio Senado que a novidade é bem-vinda para o tratamento de obesidade e diabetes, mas ressaltou que é preciso cuidado.
O diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes multivitamínicos são fundamentais.
O Senado analisa um projeto que permite ao governo autorizar a fabricação desse medicamento, mesmo que ele ainda esteja protegido por patente. A proposta prevê também a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A autora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas.
A licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados e impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa.
Esse projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paulo Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da... Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal.
O projeto autoriza faixas para o transporte coletivo privado de passageiros.
Deputados comentam ações em defesa do fortalecimento dos municípios.
Boa noite. Luísa Canziani, do União do Paraná, defende o fortalecimento dos municípios e afirma que as transformações do país começam nas cidades. Segundo ela, saúde, educação, infraestrutura e segurança dependem de políticas públicas voltadas à realidade local.
Luísa Canziani acredita que o desenvolvimento nacional exige apoio aos pequenos municípios e destaca a importância da atuação municipalista. Ela também cita o avanço de obras de infraestrutura no interior do Paraná como exemplo de investimento que impacta diretamente a população.
Charles Fernandes, do PSD, celebra os 186 anos de emancipação política do município de Palmas de Monte Alto, na Bahia. O congressista destaca a história da cidade e sua importância como base para outros municípios vizinhos, como Guanambi.
Charles Fernandes saúda a população e a gestão de Palmas de Monte Alto, reconhecendo o município como polo agrícola e econômico regional. Ele cita o envio de suas emendas como prova de seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e agradece o título de cidadão honorário recebido.
João Daniel, do PT, celebra acordo de cooperação para obra de abastecimento de água na bacia leiteira do Alto Sertão de Sergipe, com investimento de mais de 600 milhões de reais dos governos federal e estadual. O deputado afirma que a adutora vai contribuir para o desenvolvimento regional.
João Daniel ressalta que o projeto fortalece a agricultura familiar, as áreas de reforma agrária e a economia do interior de Sergipe. Entre os municípios beneficiados, ele cita Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha.
Na avaliação de Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, a população baiana enfrenta graves problemas nas áreas de emprego, educação e segurança pública. O deputado afirma que o estado vive uma das piores crises administrativas de sua história.
Marcelo Nilo chama a atenção ainda para a superlotação dos hospitais estaduais e relata que pacientes enfrentam condições precárias nos corredores das unidades de saúde. Segundo o parlamentar, falta sensibilidade e compromisso humanitário por parte do governo estadual.
Carla Dixon, do PL, cobra do governo do Rio Grande do Norte apuração sobre o surgimento de uma sigla associada à facção criminosa na região do Morro do Careca, ponto turístico localizado na praia de Ponta Negra, em Natal.
Carla Dixon avalia que o episódio expõe a fragilidade na proteção de áreas turísticas e ambientais do Rio Grande do Norte. Ela cobra do Poder Público Estadual maior proteção a moradores e visitantes, com medidas efetivas de segurança em locais que são símbolos do estado.
Valdenor Pereira, do PT, realça a pesquisa segundo a qual 67% dos baianos aprovam a gestão federal e 56% apoiam o governo da Bahia. Ele reforça também a tendência dos eleitores em votarem candidatos vinculados às atuais gestões, contra 10% de apoiadores da oposição.
Na visão de Valdenor Pereira, os dados refletem o reconhecimento dos avanços sociais e melhorias na qualidade de vida da população, alcançadas graças a políticas públicas e programas sociais. Ele se orgulha de fazer parte de um projeto que vem transformando a vida dos baianos.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, homenageia a TV Atalaia pelos 51 anos de fundação, celebrados em 17 de maio. Ele reconhece o trabalho dos profissionais que mantêm a emissora próxima das comunidades, fortalecendo a democracia e contribuindo para a cidadania.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a política do governo federal para o setor elétrico. O deputado sustenta que, apesar de o país ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável, ainda impõe custos aos consumidores por meio de subsídios e da contratação de energia mais cara.
Capitão Alberto Neto também questiona o uso de diesel para gerar energia no Amazonas, mesmo com a presença de grandes reservas de gás natural no estado. Ele alerta que o aumento da tarifa afeta famílias, comerciantes e produtores rurais, além de afastar investimentos externos.
Valmir Assunção, do PT, salienta a parceria entre os governos do estado e federal para fortalecer a agricultura familiar na Bahia. Ele destaca a entrega de 100 refrigeradores de leite e os 3 bilhões de reais investidos para a inclusão de povos tradicionais.
O deputado anuncia também a ordem de serviço para a pavimentação de 37 quilômetros da estrada que liga Uruçuca à Serra Grande, aguardada há 13 anos. Para Valmir Assunção, as ações criam oportunidades reais para fortalecer o povo baiano.
Agricultura.
Comissão da Câmara aprova a garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece legalmente as mulheres que atuam na cadeia produtiva da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. O objetivo é garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. A pesca artesanal é exercida por pescadores e pescadoras profissionais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando meios próprios de produção ou contratos de parceria com ou sem embarcações de pequeno porte. No texto, passam a ser reconhecidas como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades como preparo de redes, armadilhas e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos, limpeza, salga e processamento do pescado e de seus derivados. Com a proposta, essas trabalhadoras poderão ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade. Atualmente, muitas delas não conseguem acesso aos direitos por não terem reconhecimento legal específico dentro da atividade. Para a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres.
Que apesar de trabalharem constantemente, elas não têm nenhum desses direitos. Exato, pelo simples fato de que a lei traduz o mar,
o barco, a atividade que acontece dentro do mar. E quando você olha para elas, a atividade delas, a maioria delas, acontece na terra, porque tem a ver com o beneficiamento em toda a cadeia produtiva.
A proposta que traz o reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, menciona projetos considerados prioritários para o agronegócio, incluindo propostas sobre o seguro rural, a tributação do arrendamento e o apoio às cooperativas. Ele pede que o parlamento avance em medidas que fortaleçam a produção e deem mais segurança ao setor.
Cobalcini diz que os produtores rurais precisam de respaldo diante dos desafios enfrentados no campo, como eventos climáticos, quebra de safra e dificuldades de infraestrutura. Ele reforça que o agronegócio precisa de respeito e liberdade para trabalhar.
Trabalho.
Bom Gás do PT do Rio Grande do Sul critica emenda ao projeto do fim da escala 6x1, que permite jornadas de até 52 horas semanais, além de adiar por até 10 anos a mudança no regime de trabalho. Ele aponta que as alterações descaracterizam a matéria original.
Bom Gás defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com escala 5x2, sem redução de salário. Ele afirma que o objetivo do fim da escala 6x1 é garantir mais tempo para convivência familiar, estudo, descanso e lazer, sem perda de direitos para os trabalhadores.
Socorro Neri, do PP do Acre, condena declarações feitas por vereadores de São Paulo contra professores em greve no município. A deputada afirma que a mobilização da categoria é legítima, porque cobra dignidade, reajuste salarial e respeito ao trabalho realizado nas escolas públicas.
Socorro Neri apresentou na Comissão de Educação uma moção de repúdio contra os responsáveis pelas ofensas. Ela ressalta que a liberdade de expressão não pode servir para humilhar trabalhadores da educação, nem para desqualificar a luta dos professores por melhores condições de trabalho.
Transportes.
Projeto que permite a utilização de faixas exclusivas para o transporte coletivo privado de passageiros avança na Câmara. O texto está na última etapa de análise na Comissão de Constituição e Justiça, e a repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Viação e Transportes, projeto que permite a utilização de faixas exclusivas no trânsito por transporte privado coletivo de passageiros, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para utilizar as faixas exclusivas, o veículo deve ter capacidade de transportar pelo menos 25 pessoas e contar com autorização do poder público. De acordo com o relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta vai contribuir para a redução do número de veículos individuais nas vias públicas.
A gente está falando de assegurar maior fluidez no trânsito das grandes cidades. O que a gente quer é incentivar que aqueles que utilizam o transporte coletivo de uma maneira em geral possam utilizar dessas faixas exclusivas para chegarem mais rápido ao seu destino, fazendo com que as faixas comuns sejam também alcançadas, liberando o trânsito para quem faz o seu uso do seu carro particular.
Autor do projeto, o deputado Guilherme Uchoa, do PSD de Pernambuco, argumenta que a lei da mobilidade urbana já permite que a regulamentação do transporte de cargas e de passageiros priorize os aspectos coletivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra a continuidade das obras de duplicação da BR-386, conhecida como Estrada da Produção. O deputado demonstra preocupação com atraso no início das intervenções em dois trechos da rodovia que liga Porto Alegre às regiões norte e noroeste do estado.
Pompeu de Matos afirma que o pedido da concessionária para adiar o início das obras prejudica o desenvolvimento regional e compromete a segurança dos motoristas. O parlamentar informa que acionou a ANTT para cobrar esclarecimentos sobre o cronograma da duplicação.
Justiça.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona as explicações de lideranças da direita a respeito do financiamento para filmes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele salienta que o valor de R$134 milhões exige investigação por superar o orçamento de produções reconhecidas internacionalmente.
Helder Salomão afirma que as justificativas apresentadas após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro não esclarecem o assunto. Ele argumenta que o caso reforça suspeitas de irregularidades na transferência de recursos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, compara os impactos das declarações de diferentes candidatos à presidência da República sobre o mercado financeiro, para alertar a direita sobre o risco de derrota nas próximas eleições devido ao desgaste ético de suas lideranças.
O Tony de Paula menciona possíveis relações espúrias envolvendo lideranças do campo conservador com o aporte de R$2 bilhões de aposentados e pensionistas no fundo do Banco Master. Ele defende o afastamento da direita de figuras polêmicas para garantir seu projeto político.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, avalia que áudios, negociações financeiras e transferências internacionais divulgados reforçam os vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e o Banco Master.
A parlamentar sustenta que houve contradições de pessoas ligadas ao caso e critica a atuação de integrantes da oposição. Ana Paula Lima afirma ainda que os fatos revelados desmontaram narrativas anteriores sobre a ausência de relação de determinados políticos com Daniel Vorcaro.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, conclama a sociedade a investigar o passado e a ficha limpa de todos os candidatos antes de decidir o voto nas eleições. Ele alerta contra mentiras em redes sociais e pediu que o cidadão não aceite frases prontas.
Para o deputado, o Brasil vive um tempo de injustiças e condenações advindas de versões distorcidas de fatos, enquanto recursos da saúde são desviados sem as devidas condenações. Eli Borges reforça que o poder emana do povo e que cabe aos eleitores decidirem os rumos do país.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, novas revelações sobre o Banco Master apontaram vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo ela, áudios e movimentações financeiras reforçam suspeitas apuradas pelas autoridades.
Maria do Rosário também critica declarações de aliados políticos ligados ao caso e aponta contradições sobre pedidos de recursos e relações com o empresário investigado. Ela afirma ainda que os desdobramentos do caso enfraquecem versões apresentadas anteriormente.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, defendeu a honra de líderes da direita contra ataques proferidos na tribuna da casa. Ele criticou ainda o silêncio da esquerda sobre denúncias de corrupção envolvendo o governo e afirmou que o país passa por uma crise econômica.
Nelson Barbudo alega que estatais como os Correios sofrem com a má administração. O congressista conclamou líderes religiosos a rejeitarem ideias progressistas que, segundo sua leitura, destroem famílias e a classe média nacional.
Alfredinho, do PT de São Paulo, rebate declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo o deputado, os desdobramentos das investigações indicam que envolvidos distorcem os fatos para confundir a opinião pública.
Alfredinho também questiona a falta de transparência em relação ao financiamento de uma produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, as suspeitas enfraquecem o discurso de moralidade adotado pela oposição.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra do Senado a votação da proposta que reduz a maioridade penal no país. O deputado ressalta que a medida já foi aprovada pela Câmara e, segundo ele, atende a uma demanda da sociedade.
Para Aloysio Mendes, a legislação atual favorece a impunidade de adolescentes envolvidos em crimes violentos, como homicídios e estupros. O parlamentar argumenta que jovens com direito ao voto também devem responder criminalmente por seus atos.
Direitos Humanos.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca o Maio Laranja e alerta sobre o aumento do abuso infantil no país. Ela pede vigilância permanente de famílias, escolas e da sociedade na proteção das crianças que muitas vezes, pela tenra idade, não conseguem verbalizar a violência.
Segundo dados do Ministério da Justiça, nos três primeiros meses do ano, o Brasil registrou mais de 13 mil estupros de vulneráveis. Soraya Santos alerta que a maioria dos abusos ocorre nos círculos próximos da criança, tornando a infância um período marcado por dor e sofrimento.
Saúde.
Câmara aprova assistência especial para mães de recém-nascidos com deficiência. A repórter Sofia Peçanha explica quais as condições.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a assistência especial fornecida às mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exige um tratamento continuado. A proposta prevê que maternidades, casas de parto e hospitais da rede pública e privada forneçam orientações por escrito sobre os cuidados necessários com a criança e também uma lista de instituições, associações e órgãos públicos especializados no atendimento a pessoas com deficiência ou patologias específicas. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi a deputada Leda Borges, do Republicano de Goiás. Ela destacou a importância do acesso à informação para as famílias.
Trata-se, sobretudo, da democratização do acesso às informações qualificadas sobre a deficiência ou patologia constatada na criança em tenra idade. Esse dado é fundamental, pois na maior parte dos casos, essa criança precisará de acompanhamento pelo resto da vida.
O autor do projeto original, o deputado Duarte Júnior, do Avante, do Maranhão, afirma que o nascimento de uma criança com deficiência ou patologia crônica pode gerar um grande impacto emocional, físico e financeiro para a família, mas que a assistência especial a essas mães pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e favorecer sua inclusão social. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora, a deputada Lindsay da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a medida pode trazer mais segurança às mães no momento do diagnóstico.
Isso vai dar mais segurança nesse momento de tanta fragilidade que a mãe passa com essa descoberta da dificuldade do seu filho, para que ela possa levá-lo a pessoas especializadas que possam realmente assegurar o tratamento dele e o apoio psicológico dela.
O projeto que obriga hospitais, maternidades e casas de parto, público e privados, a oferecer assistência especial a mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exijam tratamento continuado, foi aprovado por todas as comissões da Câmara e será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reproduz comunicado do Vaticano, que defende a inovação tecnológica com a preservação da capacidade humana de pensar e refletir. Ele aponta que a primeira encíclica do Papa Leão XIV recoloca a dignidade humana no centro do debate sobre inteligência artificial.
Flávio Nogueira lembra que a Igreja Católica já se manifestou em outros momentos da história sobre mudanças que afetaram profundamente a sociedade, como durante a Revolução Industrial. Ele reforça que a inteligência artificial deve servir ao ser humano e não o contrário.
Votação.
A pauta da semana na Câmara inclui projetos que tentam conter a crise na alta dos combustíveis e também que aumentam as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A análise das propostas começou no final da tarde no plenário da Câmara. A edição de amanhã vai trazer detalhes sobre as votações.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Em instantes, na Massa FM, o programa mais romântico do Brasil. Minha saudade é você. Massa FM. Boletim Acrisul no Agro. Os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos. Informações da Associação para o Produtor Rural. E as ações dessa classe produtora que acontece na Acrisul.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Acrisul no Agro.
Massa FM.
Joy
Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização, Fundação MS. Patrocínio, Joia Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio, Grupo RCN.
E massa!
A minha rádio é massa!
A Casas Bahia ganhou o E-Pix. Se você comprar sua TV na Casas Bahia antes do primeiro jogo do Brasil, ganha Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer esse primeiro jogo. Aproveite também essas ofertas. Sonrisson Vox ACA2201 por apenas R$149,90 mensais. Tablet Positivo Minion 7 polegadas por apenas R$129,80 mensais. Cama Box Casal com molas ensacadas a partir de R$129,90 mensais. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
A presença das mulheres na liderança também transforma trabalho em avanço para a cidade. Em Mato Grosso do Sul, as mulheres do Progressistas mostram isso todos os dias, com obras, cuidado e resultados. Porque liderança feminina é isso, escutar as pessoas, entender as suas necessidades e transformar trabalho em prosperidade. Com mais mulheres na política, Mato Grosso do Sul segue em frente. Chegou a hora, Progressistas, a força da mulher fazendo acontecer.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela é porrada, ovagia e
voada. A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM 10 e 1. Olá, boa noite.
A minha rádio é massa.
Ah, que gostoso ter você aqui junto. Eu sou o Gilson Campos, até 10 para meia-noite. Muita paixão, muita amizade, muito amor. A minha rádio é massa. boa noite para você. 10h05, Zezé de Camargo e Luciano, você vai ver. Essa é a noite mais romântica para você mandar o seu recadinho do coração, seu beijo especial. Depois das 11, os primeiros recadinhos. Então aproveite aí para elaborar seu recado. De repente você está pensando em mandar uma declaração de amor, um pedido de perdão. Na primeira hora a gente vai contar a história da Camila e vamos discutir o assunto da história, né? Você vai mandar sua opinião, seu áudio no 11-3509-9290. Se você quiser mandar também a história de amor, é no nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp do amor, 11-3509-9290. Fique à vontade, compartilhe com a gente, faça assim como a Camila, não é? Então eu quero que você preste atenção na história. É uma história bem complicada, com momentos polêmicos. Você vai poder dar o seu pitaco na história, certo? Boa noite, Dilson. Meu nome é Camila. Boa noite, Camila. Tenho 27 anos e eu nunca imaginei que uma amizade fosse me machucar tanto. Eu sempre fui uma pessoa de confiar demais. Quando eu amo, eu cuido. Quando eu chamo alguém de amiga, para mim é quase irmã. E era assim que eu via a Larissa. A Larissa sabia tudo da minha vida. Sabia das minhas dores, das minhas inseguranças, das minhas brigas dentro do relacionamento. Ela tentava na minha casa, aliás, ela entrava na minha casa, sentava na minha mesa, brincava comigo, ria comigo, e eu confiava nela de olhos fechados. Eu era casada com o Rafael. No começo, ele era carinhoso, presente, daqueles homens que fazem a gente acreditar que encontrou o amor da vida. A gente tinha planos, sonho da casa própria, vontade de ter filho, aquela coisa bonita de casal que acredita no futuro. Só que com o tempo ele foi mudando. Começou a ficar mais distante, sempre no celular, sempre com desculpas, sempre cansado para mim, mas nunca cansado para sair. Eu perguntava se tinha alguém, ele negava. Dizia que eu era insegura, que eu via coisa onde não tinha que ver, que eu precisava confiar mais. E a Larissa, minha amiga, dizia a mesma coisa. Camila, para com isso. Você vai acabar estragando o teu casamento por ciúme. E eu acreditava nela. Até que um dia eu descobri, não foi por mensagem, não foi por foto, foi pelo jeito mesmo, sabe? Quando o coração da gente sente antes da prova aparecer, eu comecei a ligar os pontos, os horários batiam, as desculpas batiam, os sumiços também batiam. E quando a verdade veio, ela veio como uma facada. O Rafael estava me traindo. Ele estava me traindo com a Larissa, a minha amiga, a mulher que entrava na minha casa, a mulher que me abraçava quando eu chorava, a mulher que dizia para eu confiar nele. Naquele dia, eu não perdi só um marido, perdi uma amiga, perdi a confiança nas pessoas, perdi a paz dentro da minha própria casa. Mas a história ainda tinha mais uma pancada. Poucas semanas depois, eu descobri que estava grávida. Grávida do Rafael. Eu lembro de ficar sentada no banheiro, segurando aquele teste na mão, sem saber se chorava de medo, de raiva ou de desespero. Eu pensava, como é que eu vou gerar uma vida no meio dessa dor toda? Quando contei para ele, ele chorou, pediu perdão, disse que tinha sido um erro, disse que queria voltar, disse que agora, por causa do bebê, a gente precisava tentar, mas eu já não sabia mais quem ele era. E a Larissa sumiu, não pediu perdão, não me olhou no olho, só desapareceu, como se a culpa dela pudesse ir embora junto. Eu passei a gravidez inteira tentando ser forte. Tinha dias que eu conversava com meu bebê e pedia desculpa por tanta tristeza. Tinha noites que eu chorava baixinho, com a mão na barriga, prometendo que aquela criança não ia crescer vendo uma mãe destruída. O Rafael tentou voltar várias vezes, mandava mensagem, aparecia, falava de família, falava que eu precisava pensar no nosso filho, mas eu também precisava pensar em mim. E foi aí que eu entendi uma coisa muito difícil. Família não se salva só com perdão. Família se salva com respeito. E respeito ele não teve. Hoje meu filho já nasceu. Ele é a parte mais bonita de uma história que quase me quebrou. Eu ainda carrego marcas, ainda tenho medo de confiar, ainda dói lembrar.